Do pasuk, vayar Elokim et haor ki tov, vayavdel Elokim ben haor ben hachoshech. Que Deus viu que a luz é boa e separou entre a luz e a escuridão. Rashi cita as palavras vayar Elokim et haor ki tov vayavdel e explica também sobre esse assunto. Precisamos das explicações da Agadá, ou seja, das interpretações dos nossos sábios. Ele falou o seguinte: ele viu a luz, que ela era boa, e não é propício que ímpios, rechaim, também usem dessa luz. E por isso ele separou para os tzadikim no futuro. E, conforme a explicação literal, assim tem que explicar. Ele viu que a luz é boa, e não é correto que a luz e a escuridão eles trabalhem e eles sejam usados em mistura. E por isso ele fixou essa luz na época do dia, nas limitações do dia, e a escuridão nas limitações da noite. Os comentaristas de Rashi, eles explicam que Rashi, ele precisou também das palavras de Agadá, das interpretações, porque é impossível explicar a palavra Vayavdel, que ele separou, na sua tradução literal, que é a separação entre a luz e a escuridão. Que separação só é possível em coisas que elas costumam se misturar uma com a outra. Mas quando vem a luz, quando a luz ela ilumina, é impossível que no mesmo lugar vai existir a escuridão. Então não tem como separar, porque nunca eles podem se misturar. Por isso, Rashi ele precisa das palavras de Agadá. Ele viu que não é propício para os ímpios usarem dessa luz, os rechaim, e separou ele para os sadiquim. Que conforme a explicação da palavra Vayavdel separou, não quer dizer a explicação simples que é separar entre duas coisas, entre a luz e a escuridão, mas é separar ela, a luz, para o Sadiqim, guardar ela para o Sadiqim, para o futuro. Na sequência, fala Rashi, conforme a tradução literal, que nessa tradução literal ele explica que Havdalah, a separação é literalmente separar entre duas coisas. E assim tem que explicar. Ele viu que a luz é boa e não é bonito que ela e a escuridão, eles trabalhem juntos, numa mistura. A intenção não é a mistura de lugar, que no mesmo lugar vai ter luz e escuridão misturado um com o outro, mas no mesmo tempo, ou seja, não vai ter tempo para luz e para escuridão. Às vezes tem luz, às vezes escuridão, não tem um tempo fixo. Não tem uma hora fixa, um limite fixo para isso, que é onde vai ter a luz e onde vai ter a escuridão. Mas às vezes vai aparecer a luz, às vezes vai ter a escuridão, e não vai ter uma ordem sobre isso. Então aqui a separação se expressou no fato que ele fixou para a luz a limitação do dia e para a escuridão a limitação da noite. Mas conforme isso não dá para entender. Mesmo que Rashi ainda não falou claramente a base da sua explicação, que Anila Bati Ela Lipshutó, que ele só veio explicar a explicação literal, essa regra ele só fixa depois de vários psukim na sequência, mas mesmo assim nós entendemos que conforme a ordem lógica, quando tem uma explicação literal, depois uma agadá, depois o drash, que é uma interpretação, que no início, em primeiro lugar, temos que falar a explicação revelada e mais simples, e somente depois. Principalmente se não dá para entender a explicação literal, aí tem um lugar para batelach lidrosh e fazer drush, e fazer uma interpretação mais profunda. Procurar um dos motivos e uma das explicações ocultas no drash, nas interpretações, na agadá, o motivo mais profundo e coisa parecida. Isso nós entendemos também nas palavras de Rashi, que ele fala, av bezé, também nesse caso nós precisamos de palavras de agadá. Que quer dizer que no início, em primeiro lugar, temos que explicar Pshutó Shel Mikra, a explicação literal do Pasuk. Mas aqui nós temos a obrigação de usar também a explicação da Agadá. Conforme Rashi, ele continua na sua explicação dizendo que no Pasuk ele já falou anteriormente que ele vem trazer o Pshat, a explicação literal, o Agadá Meashev Edibri Mikra, ou uma Agadá que ela explica, que ela responde às perguntas das palavras do Pasuk. Então, nesse passo, precisa certas respostas. E já que, como foi dito, Rashi, ele tem uma explicação literal, que conforme essa explicação, a palavra Vayavdel é explicada literalmente, por que que Rashi, ele precisa trazer inicialmente a explicação das palavras de Agadá? Que conforme essa explicação, a palavra Vayavdel, não é a explicação correta, é comum que ela tem em todo lugar, que é a separação entre duas coisas. Mas, vai Avdel aqui, quer dizer separar, deixar de lado para o Sadiqim. Mesmo que nós vamos dizer que a explicação, conforme a parte literal, não é tão assim clara, não é tão assim fácil, que conforme essa explicação, a Avdalá, a separação, não é entre a luz e a escuridão por si só, mas na época que eles vão trabalhar. E por isso nós precisamos também as palavras de Agadá. Mas mesmo assim, a explicação, conforme o Pshat, a explicação literal, é mais próxima do contexto da palavra Vayavdel. E no contexto das palavras que vem em seguida no Pasuk, Vayavdel benahor venahosha, que Deus separou entre a luz e a escuridão. É mais claro, é mais entendível do que a primeira explicação, que de palavras de Agadá, que esse Vayavdel é separou a luz para o Sadiqim. Então, se for assim, Rashi, ele precisava antecipar a explicação dele, literal, Lefipshutó, antes da explicação das palavras de Agadá. Também temos que entender, se a dificuldade do Pasuk, que Rashi ele quer explicar aqui, que por causa disso nós precisamos de palavras de Agadá, é como é possível separar entre a luz e a escuridão, que na verdade elas não se misturam. Então Rashi ele precisava citar a continuação do Pasuk. Vai Avdel Elohim Benahor Benahoshach, no seu cabeçalho. Ou pelo menos demonstrar essas palavras, indicar essas palavras através de um acréscimo, begomeri, etc. Daqui nós entendemos que a principal pergunta que Rashi quer responder aqui, e isso obriga ele a trazer sua explicação, seu comentário, estão ligados com as palavras que ele traz no cabeçalho, Vayar Elohim et haor ki tov vayavdel. Deus viu que a luz é boa e por isso ele separou. E aqui não dá para entender como pode ser que Deus viu a luz que é boa, e isso é o motivo que ele separou a luz. Por isso fala Rashi que também nesse caso precisamos de palavras de Agadá. Ele viu que ela é boa e automaticamente não é correto que Rechaim, ímpios, vão usar ela. Por isso Hivriló, por isso ela separou para o Sadiqim. Conforme isso, podemos explicar por que Rashi antecipa as palavras de Vrei Agadá antes da explicação Lefipshutó, da explicação literal. E por isso temos que entender inicialmente o detalhe na linguagem do Rashi. Quando ele explica Lefipshutó, conforme a parte literal, ele fala o seguinte, ele ra'au kitov, ele viu que a luz é boa, e eina elo, e não é bonito para a luz e para a escuridão, que eles vão trabalhar em mistura, misturado com, entre eles. Que a princípio, deveria o Rashi usar a linguagem, ele viu que é bom, vem tov, e não é bom que para a luz e para luz e escuridão trabalhar junto, e não eina é, não é bonito. Porque, na verdade, o principal aqui deveria ser a linguagem. Não é bom elas trabalharem em mistura. Mas, conforme a explicação do Pshat, conforme a explicação literal, não é correto dizer que em Tov, que não é bom, que a escuridão, a luz e a escuridão vão trabalhar junto, porque não é esse, não pode ser que esse é o motivo que Deus separou. Porque já que não tem na prática mistura entre eles, cada um trabalha em outro período, outro tempo, mesmo que não tivesse tempo fixo no momento que cada um vai trabalhar, mesmo assim é impossível dizer que a ligação, que não é bom para eles, que isso aqui não vai atrapalhar nem a luz e nem a escuridão, porque aqui não é bom para eles. Mas existe uma situação, não é que não é bom, não é bonito. Já que Deus viu a luz, que ela é boa, por isso não é bonito que uma criação tão importante como essa, que é a luz, vai trabalhar misturado com os horários da escuridão, e ela não vai dar um tempo fixo para ela. Conforme isso sai daqui, a princípio, que as palavras, conforme Divrei Agadá, a palavra Vayar Elohim Kitov, que Deus viu que é bom, é o motivo que leva a gente, que levou a Deus a separar, vai haver separar, já que ela é boa, Kitov, não é correto para os Rechaim, os ímpios, usarem dessa luz. Isso é mais lógico de entender do que a explicação literal, que a consequência de Kitov é apenas que não é bonito para eles trabalharem junto, mas não está nada a ver com bom ou não. Aqui, conforme a primeira explicação, a gente entende a palavra Kitov, é bom. Já que é bom, os Rechaim não devem usar, mas aqui, conforme a segunda explicação, a gente não aprende que é ruim, é apenas que não é bonito, e por isso ele vai separar. Então, por isso ele colocou a primeira explicação conforme a Agadá. Mas também essa explicação é impossível receber ela para entender o porquê precisa Rashi trazer e também antecipar as palavras da Agadá. que o motivo desse que Deus separou não está incluído no Passuk, não está claro, não está escrito no Passuk que Deus separou para os Tzadikim. E isso é apenas assuntos de Agadá, interpretações mais profundas. E principalmente, que aqui não está explicado, e não está tão assim claro a continuação do Passuk. Vai Avdel Elohim, Benahor Benahosha, que Deus separou entre a luz e a escuridão. Para entender isso, devemos antecipar e explicar por que Rashi ele volta e ele frisa na sua explicação, ele fipshutó, na segunda explicação, na forma literal, ele volta e diz as palavras Ra'au Kitob, ele viu que a luz é boa. Depois que ele já citou essas palavras, no início da sua, no cabeçalho do seu comentário, Vayar Elohim et ha'or kitov, que Deus viu que a luz é boa. Então, a princípio, o Rashi ele precisava começar a sua explicação e dizer, ele viu que não é bonito para ela, para a luz e a escuridão, trabalhar junto. Conforme Rashi explica as palavras de Agadá, ele começa dizendo, ele viu que não é adequado que os Rechaim vão usar dela. E ele não fala Ra'au Kitov, ele viu Kitov, e por isso não é correto que os Rechaim vão usar. Ele começou diretamente da explicação. Então, assim também, conforme o Pshat, devia começar diretamente da explicação e não antecipar e dizer, ele viu que a luz é boa. Então, a explicação para isso é que realmente uma das diferenças que existe entre a primeira explicação das palavras de Rashi e a segunda explicação é a seguinte. Já que está escrito, Vayar Elohim et ha'or kitov ve'avdel, Deus viu que a luz é boa e por isso ele separou. E não está escrito apenas, Vayar Elohim kitov ve'avdel, Deus viu que é boa e separou. Aqui nós entendemos que a consequência de ve'avdel, que ele separou, está ligado com o fato que Deus viu et ha'or kitov, ele viu que a luz é boa. Ou seja, é isso que Rashi ele explica quando ele cita no seu cabeçalho, no seu Dibur HaMatril, somente as palavras Vayar Elohim et ha'or kitov ve'avdel, e não as palavras que vêm depois. E também nem indica essas palavras através de um Vegomer, um etc. Ou seja, conforme essa explicação, a palavra Vayavdel não está ligado somente com as palavras que vêm depois, mas também com as palavras de antes. A separação era na própria luz. Já que Deus viu a luz, que ela é boa, Deus viu que tem na luz algo a mais, que ela é boa, por isso Vayavdel, por isso ele separou. Ele separou o bom que tem da luz e reveladamente ficou somente a luz sem o bom dela, sem aquela parte que é bom. Para explicar por que era necessário separar o bom da luz, então Rashi traz a explicação das palavras de Agadá. Ele viu que não é correto que os Rechaim vão usar dela. Conforme isso nós entendemos por que não tem que não desperta imediatamente uma criança de 5 anos a pergunta. Qual é o contexto de Hivdilol Tzadikim, que ele separou para o Tzadikim? Nós estamos vendo que também hoje em dia tem luz para todo mundo, mesmo para quem não é Tzadik. Porque nós, então, na verdade, Rashi explica que ele separou apenas o bom que tem na luz. Número 2, por que Rashi ele fala Hivdilol Tzadikim Latid Lavó? Ele separou para o Tzadikim para o futuro. E ele não basta, ele não ficar contente em dizer apenas Hivdilol Tzadikim, ele separou para o Tzadikim. Com isso, Rashi ele está indicando que esse bom da luz é algo que é impossível nós entendermos agora qual é o bom da luz. Que mesmo os Tzadikim, esses vão ter a revelação disso somente no futuro. Conforme isso, vamos entender também por que Rashi antecipa e fala que também nesse caso precisamos de palavras de Agadá. Antes da explicação dele, ele fipshutó, que é literal. Que somente conforme a explicação de Divrei Agadá, nós entendemos em mais detalhes a palavra Vayavdel. Já que é impossível explicar que a palavra Vayavdel, na sua explicação simples, é separar entre a luz e a escuridão, como uma separação entre duas coisas que estão unidas um com o outro. Então, para explicar qual é o contexto da palavra Vayavdel, na continuação do Passuk, Vayar Elohim et ha'or kitov Vayavdel, então, para isso, nós precisamos de palavras de Agadá. Através das palavras de Agadá, nós entendemos a explicação simples do Passuk. Que isso significa que a palavra Vayavdel é simplesmente, é literal, separar na própria coisa, separar entre duas partes que estão misturadas, entre o bom da luz e entre a irradiação da luz simples. A exemplo que nós vimos anteriormente, Yehir aqui a Betoch HaMaim, que vai ter um firmamento dentro das águas, e ele vai separar entre as águas superiores e as águas inferiores. Por isso, a explicação literal, encontramos as palavras de Rashi como uma segunda explicação. Que mesmo com relação ao contexto do Passuk, a separação entre a luz e a escuridão, essa explicação é conforme o Pshat, conforme a parte da explicação literal. Mesmo assim, existe uma explicação mais distante da explicação literal da palavra Vayavdel, do que a explicação de Ivrei Agadá. Quer dizer, a explicação de Vayavdel, conforme o Pshutó, conforme a explicação literal, ela é mais distante do que a explicação na palavra de Agadá. E conforme a explicação literal, não é que houve aqui uma separação entre duas coisas que estão ligadas uma com a outra, nem em espaço, nem em tempo, mas que fixou um limite para o trabalho de cada um separadamente. Por isso, Rashi, ele precisa acrescentar as palavras Ra'ah Ketov, ele viu que ele é bom. A explicação, conforme a parte literal, mesmo que ele cita a palavra do Passu, que está escrito Elokim et Or Ketov, para frisar que, conforme a explicação literal, o contexto da palavra Ketov é literalmente que ele é bom e não é uma coisa a mais que tem na luz. A própria luz é bom. E conforme explicar a primeira explicação, nós vimos que Deus viu na luz que tinha algo a mais que era bom. Mas conforme a segunda explicação, não, a própria luz é bom. Ele viu que a própria luz, ela é bom, Ketov. Conforme o que foi dito anteriormente, podemos explicar as palavras de Rashi. Av vazeh no tzrichim ledivrei agadá, que também nesse caso precisamos de palavras de agadá. Conforme a explicação profunda do vinho da Torá, da explicação de Rashi, que é a explicação hassídica do Rashi, que na forma literal, a expressão disso vem na sequência das palavras de Rashi, antes disso, sobre Bereshit, que Ein Mikazé Omer Eladoshen, quando ele falou sobre, quando ele explicou para o Pasuk Bereshit, ele falou, esse Pasuk está falando, por favor, me interprete, quer dizer, não basta apenas a tradução literal. A princípio, não dá para entender por que que é importante frisar que não é a primeira vez que nós precisamos de palavras de Agadá. Ele falou, também nesse caso precisamos de palavras de Agadá, porque ele precisa frisar isso aqui. Mesmo se antes Rashi ele não tivesse trazido as palavras de Agadá, mas já que agora precisamos de palavras de Agadá, então Rashi precisava trazer outra vez aqui. Mas por que é importante que Rashi falar? Também aqui precisamos de falar de palavras de Agadá. Então, desse texto, que também nesse caso precisamos de palavras de Agadá, nós entendemos que as palavras de Agadá aqui são ligadas e são parecidas com o Midrash que foi dito anteriormente sobre o Pasuk Bereshit Bará. A explicação para isso é o seguinte, sobre o primeiro Pasuk da Torá, Bereshit Bará, Rashi explica, Ein Mikra Zé Omer Eladrashuni, esse Pasuk está me chamando, por favor me interprete. Porque a Torá, porque ele explica com esse Pasuk Bereshit, Bishvil haTorah sheNikra Reshit, que Deus criou o mundo por causa da Torá, que é chamado Reshit, Reshit Darko, o início do caminho de Deus, e por causa do povo de Israel, que são chamados Reshit Vatol, são os primeiros da produção divina. Isso que a Torá antecipa as palavras Bereshit, ou seja, a Torá e o povo de Israel, Bereshit, eles são para eles que foram criados o mundo, mesmo que está falando aqui sobre a criação do céu e da terra, e todos os criaturas que tem no céu e na terra, que a Torá foi dada muito posteriormente para o povo de Israel, e também o povo de Israel se transformaram no povo somente depois que eles saíram do Egito, na hora que eles receberam a Torá. Mesmo assim, a Torá fixa um ensinamento qual é a verdadeira existência de toda a criação. Qual é a verdadeira essência da criação? Bará Elohim, que Deus criou o mundo, Atashamayim, Atahares, o céu e a terra, e tudo que eles contêm, não é um objetivo por si. Toda essa criatura é apenas pela Torá e pelo povo de Israel. Ou seja, a Agadá da Torá, a interpretação homilética da Torá, que as maiorias dos segredos da Torá estão escondidos dentro dela, revela o íntimo e a verdade da criação. Não é uma existência por si, mas é por causa da Torá e por causa do povo de Israel. Assim também em relação à luz, que mesmo nisso nós precisamos de palavras de Agadá. Também aqui nós precisamos revelar o motivo profundo da luz. A luz não é uma existência por si. Todas as demais criaturas são existências independentes, mas a luz é diferente de todas. A luz foi criada literalmente somente para esse objetivo dela, para que através dela vão se revelar e vão ser vistas coisas que existem, segredos da criação, que sem essa luz o mundo estaria numa escuridão e numa ocultação. Mas a Agadá revela a parte profunda dessa luz, que na verdade isso não é a existência apenas para revelar as coisas, outras coisas, uma irradiação a mais, mas a essência íntima é o bom, na própria luz tem a sua parte boa que tem oculta dentro dela. E essa antecipação Rashi explica no Passu que vem depois, sobre o Passu, Vayere, Vayboker, Yom Echad. Rashi explica que conforme a linguagem no final da Parashá, ele deveria escrever Yom Rishon, o primeiro dia, e não Yom Echad, o dia 1. Por que está escrito aqui Echad? Porque Hashem, naquele dia, ele era único no seu mundo, que ainda não foram criados os anjos até o segundo dia. Então, a princípio, Mesmo que os anjos foram criados no segundo dia, mas no primeiro dia tinha outras criaturas, tinha luz. E como podemos dizer que Deus era sozinho, era único no seu mundo? Como se não existisse nada nesse mundo, nenhuma outra criatura? Então a resposta para isso nós entendemos conforme essa palavra de Agadá, que ela revela o bom que existe dentro da luz. A explicação para isso é o seguinte. Em vários lugares é explicado o pasuk, Re'ei natati lefanecha yom et ha'chaim et ha'tov, betamavet betara, veja, Deus fala. Isso é um pasuk que consta em Parashat Nitzavim. Veja, eu estou dando para vocês hoje a vida e o bom, e a morte e o mal. Isso está escrito depois no pasuk, bachartá bachaim, você tem que escolher a vida. Então é explicado em Hassidut que a vida e a morte não é literalmente vida e morte. Quem é o tolo que para ele precisa dizer que ele não vai escolher, que ele tem que escolher a vida? Quem é o tolo que não vai escolher a vida e o bom no lugar onde tem o contrário? Mas a explicação dessa palavra é o seguinte, que de cada criatura que existe, que vive, que existe nesse mundo, tem dentro dele a vida e a morte. O material, o lado físico e materialismo da coisa é a morte, porque isso não cria e não dá vida para si mesmo. O material, ele existe e não consegue dar vida para outros. Já a espiritualidade, ou seja, a força do Criador divino, que existe em cada coisa que dá vida dele, isso é a vida da criatura, isso é a vida de uma forma geral. Então isso aqui não tem extermínio. Então o espiritual é uma coisa que existe para sempre. Então a Chaim, a vida e a morte significa o mundo material, a materialidade de cada coisa, e a vida é o lado espiritual e divino que existe em cada coisa. Nesse próprio assunto existem dois níveis. A vida de cada criatura é o nível de divindade que se reveste para dar vida para ele. E isso é o nível de Memalei Kolomim, que preenche os mundos. E o bom, que sobre ele está escrito que Tov Chazdecha Mechaim, que é melhor o teu bom do que a vida, é o nível divino que está acima de se revestir do objetivo da vida para as criaturas. Esse é o nível de Sobev Kolomim, que ele envolve todos os mundos que tem dentro do Memalei Kolomim, da luz que preenche os mundos. A Agadá da Torá revela o segredo e a parte profunda da luz. Ou seja, que a verdadeira existência dela não é o fato que ela causa, através da luz você pode revelar a existência do mundo material e que ele foi criado por Deus, mas a luz revela a existência verdadeira da criatura, que as palavras de Hashem que dá existência para ele, dá vida e dá existência para ele. Até o nível que isso aqui é o bom da divindade. Esse é o nível de Sovev Kolamim, que envolve todos os mundos que existem em cada criatura. Esse é o bom da luz. E essa é a explicação que Ra'ushen, que dá Lishtamesh bo Reshaim, que Deus viu, que essa luz não é boa para ser usada para Reshaim, porque aí ela vai causar, os Reshaim vão causar nessa luz uma falha. Que isso aqui, qual é a falha? Que eles não vão ter livre-arbítrio. Se eles conseguirem enxergar essa luz tão potente que dá existência para eles, eles não vão ter o livre-arbítrio. Se vai ser vista a verdade que existe em cada criatura, que a sua verdadeira existência é a vitalidade divina que está dando existência para ele, então é impossível que ele vai escolher o contrário da vida. Por isso, Deus separou aquilo para o Sadiquim, para o futuro. Que aí vai ser concretizado aquilo que está escrito no futuro. Que toda a criatura vão reconhecer que Deus está criando ele. De tal forma que que todos os seres carnais vão conseguir enxergar junto que Pi Hashem Diber, que é a palavra de Hashem que está falando. Eles vão falar, eles vão conseguir enxergar que Bidvar Hashem Shamayim Nasuka, com as palavras de Hashem, os céus foram criados. E essa é a sequência que falou Rashi, que também nesse caso precisamos de Divrei Agadá, a ligação que existe entre as palavras de Agadá do nosso Pasuk e o Midrash que foi dito sobre o primeiro Pasuk, Bereshit Bara. Da mesma forma que na criação, de uma forma geral, mesmo que a Torá e o povo de Israel vieram a princípio muito mais adiante do que toda a criação, muito posterior, mas mesmo assim, revelamos que mesmo assim, desde o início da criação, esse foi o objetivo da criação. Bishvil Torá, Bishvil Israel, em prol da Torá, em prol do povo de Israel. Assim também em relação à luz. Mesmo que o bom da luz, Deus separou para o Sadiquim somente para o futuro, mesmo assim, essa é a verdadeira existência da luz. E por isso a criação da luz no primeiro dia, ela não é uma contradição para aquilo que foi dito no primeiro dia, que Deus era o único no mundo. Quer dizer, a criação da luz não é uma coisa que tirou essa unicidade. Pelo contrário, a verdadeira existência da luz que foi criada no primeiro dia, que é a luz envolvente, que sobrevive, envolve os mundos, que está acima de todo o desencadeamento dos mundos, é o nível do bom que tem na luz, que o objetivo dela é revelar na própria criação que não existe nenhuma existência além de Hashem. Que Hashem, ele é único em todo o céu, em toda a sua criação, é único no seu mundo. Daqui, Rashi indica um ensinamento em relação ao estudo da Torá de um Yehudi, que isso frisa para ele que nesse caso, nós precisamos palavras de Agadá. Ele não fala de uma forma simples, que também nesse caso precisamos de palavras de Agadá, mas ele fala, nós precisamos. Um Yehudi, ele pode pensar, realmente, os judeus que eles estão sempre ocupados em assuntos da criação do mundo, Etashamayim, Etahar, eles estão ocupados com o céu e a terra, ou seja, homens de negócios que estão ligados com o mundo material. Então eles precisam da explicação profunda, que Eina Mikra Azel Meira Ladashuni, que esse passuk precisa nos ensinar, Dashuni, você aprende e tem que interpretar ele mais profundo. Eles precisam ver essa drashala Torah, essa interpretação, para revelar o Bereshit Bará, que Deus criou o mundo, que toda essa criação era por causa da Torá e por causa do povo de Israel. Já que esses judeus, eles estão ocupados em assuntos do mundo mundanos, então isso, os assuntos mundanos cotidianos podem atrapalhar ele e pode causar uma falha no serviço dele de Hashem. Ou pelo menos a existência do mundo pode pegar nele um lugar importante. E por isso eles precisam sempre as interpretações da Torá que revelem para ele, lembram para ele que o mundo não é uma criação independente, mas ela foi criada apenas para a Torá e por causa do povo de Israel. Para que isso não atrapalhe o trabalho deles nos assuntos mundanos, isso não atrapalha o serviço dele no Avodat Hashem, no serviço divino. Pelo contrário, através do trabalho dele que eles fazem no mundo, Lechem Shamayim, fazendo isso aqui em prol dos céus, em todos os seus caminhos vão conhecer Hashem, eles transformam o mundo para uma moradia para Hashem. Mas um Yehudi que a vida inteira ele está sentado estudando Torá, ele é chamado Yoshev Oel, está nas tendas de Torá, e o assunto dele é o dia inteiro, ele só trabalha com a luz. A luz, a vela da mitzvah e a luz da Torá, então ele está sempre no meio ambiente iluminado, que são os quatro passos de Alahá e de Tfilá. Então ele não precisa, a princípio, estudar as Agadot, para a parte profunda da Torá. Para ele já está vivendo em luz, não precisa revelar que no mundo foi criado a seu objetivo. Sobre isso, fala Rashi ao ensinamento. Também nesse caso precisamos de palavras de Agadá. Mesmo dentro do estudo da luz da Torá, como Rashi inclui a si próprio nisso, afano, que também nós que estamos estudando a parte profunda da Torá, estudamos a Torá, que é a luz do mundo, mesmo assim precisamos de palavras de Agadá, como fala o Alter Rebbe nas vezes Talmud Torá, que a pessoa tem que estudar também as interpretações da Aganot e meditar dentro dela, como nós vamos aprender disso aqui, uma lição de moral para saber Hashem, reconhecer Hashem, como falaram nossos sábios, Retzuncha Shetagid Mishamah Be'olam, que você tem que querer conhecer aquele que falou e criou o mundo. Isso é através do estudo de palavras de Agadá, que dentro dela você vai reconhecer Hashem e você vai se ligar nos seus caminhos. Que a maioria dos segredos da Torá, que é a sabedoria da Kabbalah e o conhecimento de Hashem, eles estão escondidos dentro da Agadá. É necessário o estudo da parte profunda da Torá. E a Torá da Hassidut, que foi revelado na nossa época, não apenas para saber e estudar mais um assunto, mais uma parte da Torá, e para cumprir a ordem divina, Daet Elokei Avicha, saiba, conheça o Deus do teu pai, mas esse próprio estudo é importante também para isso, para revelar a luz que tem no estudo da Torá da luz, que mesmo dentro da Torá da luz existe a parte mais profunda da luz. Então é necessário o assunto, quando a gente estuda a Torá, o que falaram nossos sábios, Baruchu Batorá Tchilá, fizeram a brachá da Torá antes de estudar a Torá. O que significa isso, estudar e fazer essa brachá? Ou seja, encontrar a luz, a divindade que tem na Torá. Aí a Torá, que é a Torá da luz, vai ser para ele um remédio para a vida, que ele sabe, ele sente o íntimo da verdade da Torá, o bom da Torá, que isso que Deus deu para nós, a sua Torá, Torá divina, Torá Tashem. E através disso você se conecta com aquele que deu a Torá. E essa explicação da Brachá da Torá, conforme explica o Bach sobre o Tur, a parte revelada da Torá, para que através disso a alma dele vai se unificar e vai ficar ligado com a essência na espiritualidade da santidade, da fonte da onde saiu a Torá. Ele vai ser uma carruagem e um receptáculo para a Shekhiná de Deus, a presença divina. A Shekhiná vai estar dentro dele, a divindade vai parar dentro dele, através do estudo da Torá. Por isso, nós podemos chegar através do estudo da parte profunda da Torá, que ela é Etz HaChaim, a árvore da vida. A divindade que ilumina dentro da Torá reveladamente, através do estudo da parte profunda da Torá, junto com o estudo da parte revelada da Torá, consta no Raya Mehemna, que é a explicação do Zohar, que está falando sobre Moshe Rabbeinu, que nós vamos sair do Galut com piedade, na Geulá verdadeira e completa, quando vai ser revelada a luz que Hashem separou para o Sadiqim para o futuro, que seja muito em breve no nosso dia, literalmente, Bagalá de Dan, nas nossas épocas.